Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Clássico Mineiro, o seu podcast da Globo que fala do futebol de Minas Gerais. Toda quinta-feira, no máximo sexta-feira, a gente está aqui para falar do futebol mineiro, que tem no fim de semana um grande clássico, Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Esse clássico está completando 100 anos, um século inteiro desse clássico, uma das grandes rivalidades do futebol. Hoje a gente está com dois convidados muito especiais. Dois ex-jogadores representativos da história do Cruzeiro e do Atlético, e com a Laura Rezende. A Laura Rezende é co-apresentadora do programa. Para quem fica curioso, quem é a Laura Rezende? Como é que é a Laura Rezende? É a lourinha do GE em um minuto, né, Laura? Está sempre com a gente agora nas transmissões do futebol também, com a sua competência habitual, e voltando de férias, né?
Ei,
Tudo bom,
Rogério,
Laura?
é uma honra estar aqui de novo. Tirei uns diazinhos de férias, descansada, com gás novo e voltei numa semana mais que especial, né? Porque eu falo que clássico a gente começa a falar dele uma semana antes, fala dele uma semana antes, uma semana depois, a repercussão é sempre grande. É uma honra estar aqui de novo e agora também nas transmissões, né? No GE em um minuto, tá sendo muito prazeroso fazer isso com toda a equipe de eventos, das transmissões, muita gente competente. E hoje, para falar de clássico, a gente tem dois convidados muito especiais para a torcida de Atlético e de Cruzeiro. Eu tenho certeza que o torcedor cruzeirense, o torcedor atleticano, tem saudade desses dois caras que estão com a gente aqui hoje, viu? A gente está aqui com o zagueiro Cris e com o meia Lincoln, que deixou saudade em Atlético e Cruzeiro, levantou troféus, tem muito título, tanto para Cruzeiro quanto para Atlético. Cris, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos. É um prazer estar participando dessa conversa, ainda mais quando se trata de Cruzeiro e Atlético.
E o Lincoln está com a gente também. Cada um está no lugar. O Cris está na França. E o Lincoln está onde?
Eu estou aqui em BH. Boa tarde, prazer estar falando com vocês também. Satisfação enorme aí.
Lincoln, achei que você ia falar que estava na terra do Rocambole, a sua cidade lá, famosa pelo
Ah, eu
Rocambole, né?
não tive esse prazer de ir ainda não, viu, Rogério? Talvez no final de semana.
O Lincoln é de São Brás do Suaçuí, né? Honrando, homem ilustre de São Brás do Suaçuí. E o
É
Cris
isso
já
aí.
está lá no Croissant já há algum tempo, 18 anos, né, Cris? Que tem
É,
Croissant no
18.
café da manhã aí.
Isso, 18 anos já com a cultura francesa aqui, se adaptando, comendo croissant, pão de chocolate, né? Pão chocolate, como eles falam aqui.
É difícil manter
Bom, o
a
Cris.
forma comendo croissant todo dia. Depois vou até pegar umas dicas aí para ficar essa forma física e comendo chocolate todo dia, porque isso aí é para poucos.
Agora vocês têm histórias até parecidas, né? Vocês brilharam no futebol mineiro, depois fizeram uma carreira internacional na Europa, né? O Cris, muito tempo jogando na França, e o Lincoln, muito tempo também jogando na Alemanha, com sucesso. Mas a gente primeiro quer saber o que vocês estão fazendo hoje, antes de entrar no assunto Cruzeiro e Atlético. Lincoln, o que você está fazendo? Está com futebol? Virou empresário? Qual que é a sua agora, Lincoln?
Ô, Rogério, hoje eu sou representante de atletas, né? Eu até tinha muita dúvida quando eu parei de jogar. Eu fui trocar uma ideia com pessoas que eu, né, tinha amizade, tinha confiança, já experientes no meio do futebol, porque eu tinha uma vontade de permanecer, ligado ao futebol, mas eu não tinha vontade nenhuma de que fosse uma coisa assim. Massacrante, eu tinha acabado de parar, então eu não queria estar novamente 24 horas ligado ao futebol. Então, dentro dessas possibilidades, eu tive muitos convites para ser executivo de futebol, né? Fiz alguns cursos, mas eu optei para ser empresário mesmo, representante de atletas que eu não tinha. A gente trabalha muito, né? É uma situação, demanda muita coisa. Mas eu não tenho a necessidade, por exemplo, de estar dentro do clube 24 horas. Então, isso foi o que me chamou mais atenção, assim, já são 5 anos e estou muito feliz aí. É difícil, né? Um meio difícil, mas estou muito feliz aí de estar tendo essa oportunidade.
Muito legal. E o Cris parou de jogar, mas não saiu do futebol. O Cris agora é o professor Cris, treinador Cris, né, Cris?
É verdade. Eu parei de jogar em 2013, quando estava no Vasco ainda, que eu tive uma pequena passagem. Aí eu voltei para a França em 2014, comecei as formações de treinador. E hoje eu estou no meu último ano, que é a UEFA profissional, né? E faltam 2 meses para me terminar. Eu sou treinador de uma equipe aqui na região de Lyon, que joga a quarta divisão, e infelizmente com a situação sanitária hoje a gente não pode jogar, mas já são 2 anos, né, nesse time, e ao mesmo tempo fazendo a formação para ser treinador. E aí
Como é que chama o
depois
time, Cris?
é Goal FC, é Goalfc. E vamos esperar as oportunidades. Acho que eu tive na minha carreira, tive vários treinadores que me acrescentaram muito, como Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari. E antes de terminar minha carreira, eu já tinha esse objetivo de seguir como treinador. E agora, fazendo os cursos, talvez ano que vem, ou daqui 2 anos, pegar uma equipe aqui na França, da primeira divisão, segunda, ou se não, pode ser fora da França, dependendo da oportunidade.
Ô, Laura, vamos entrar com os nossos convidados então no assunto Cruzeiro e Atlético, né? Apresentações feitas, né? Reapresentações, né? Que são dois nomes conhecidos e relevantes do nosso futebol, né? Foram campeões aqui, o Lincoln pelo Atlético, o Cristo pelo Cruzeiro. Sua primeira pergunta sobre essa rivalidade Cruzeiro e Atlético, Laura.
Os dois que conhecem bem essa rivalidade, né? Inclusive, Rogério estava fazendo os estudos para a gente conversar que eles se enfrentaram 4 vezes jogando por Cruzeiro e Atlético. Queria saber se eles se lembram de se enfrentarem dentro de campo, se teve muita pegada aí nesses jogos em que se enfrentaram. E falando ainda dessa rivalidade Cruzeiro e Atlético, eu queria entrar numa pergunta até que o Cris falou, bem pontual, dessa questão da pandemia. Vai ser a primeira vez na história registrado que Cruzeiro e Atlético não vai ter torcida no estádio. Em 100 anos, Atlético e Cruzeiro estão completando 100 anos desses jogos. Qual que é para vocês, assim, aí depois Cris responde, Lincoln também, a falta da torcida num clássico como Cruzeiro e Atlético?
Eu acho que é tudo, né? Acho que o clássico depende das torcidas. De um lado a torcida do Atlético, do outro a torcida do Cruzeiro. Elas que fazem o clássico ficar bonito, elas que fazem o clássico ser emocionante. E quando a gente entra no Mineirão, vê as torcidas uma naquela guerra com a outra, na guerra do bom termo, né, gritando, cantando. E é isso que era a motivação do clássico. Agora, jogar sem torcida, não, eu não joguei, né? Então eu não sei como que é, mas deve ser um ambiente difícil de motivação para os jogadores.
O Lincoln, o Cris falou sobre motivação. Tem jogador, igual a gente fala, tem jogador que é leão de treino, né? No treino ele arrebenta, na hora do jogo o cara não rende tanto. Tem jogador que é leão de clássico, que no clássico ele rende o que nunca rendeu? O que que você acha?
Assim, Rogério, só pontuando o que o Cris disse aí, eu concordo. Eu acho, não sei nem se dá para chamar de um clássico mesmo, quando não se tem torcida, né? Eu acho até que para vocês, jornalistas, também torna um pouco diferente, porque o que move todo esse clássico, o que move a cidade, né, são os torcedores. Eu me lembro que na base do Atlético a gente ia a pé ali da Avenida Portugal até o Mineirão, então assim, a gente já ia como torcedor, para assistir o jogo. Então eu acredito que para os jogadores não devem mudar tanto, porque eles estão concentrados, são profissionais e é um clássico, encara como clássico. Mas para a torcida, eu acho que é difícil, é diferente isso, né? O que que você perguntou mesmo, Rogério? Desculpa.
Eu estava querendo saber se tem jogador que é feito
Ah,
para
sim.
clássico, para jogar clássico. Se você
Então,
lembrar de alguém que, assim, ó, o fulano de tal no clássico, ele
cresce muito. A gente,
crescia,
assim,
né?
o Cris pode falar também. A gente treina todo dia. Para que a gente possa jogar todos os jogos iguais, né? A gente não escolhe, eu vou melhor nesse, eu vou melhor naquele. Eu acho que é mais assim uma situação de jogadores assim com uma sorte maior para clássicos, é mais predestinado para isso. Existe a questão, aí eu posso te dizer, da motivação, né? Você talvez nós atletas assim nos concentramos mais quando o jogo a gente chama de jogo grande, de jogo maior, mas assim como eu te disse, eu não concordo muito com a frase assim, ah, o leão de clássico, porque a gente se prepara para todos praticamente igual, né? Mas tem uns e outros que se sobressaem, isso é fato, né? E por isso se torna um ídolo, né? Porque às vezes faz muitos gols no clássico, ganha muitos jogos, muitos títulos, então ele vai se formando a isso, né?
Cris?
Eu acho que leão de clássico, acho que não, mas acho que a colocação certa é que quando a gente começa um campeonato, que seja o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mineiro, o objetivo é o título. Mas ganhar o título ganhando o clássico, o gosto é maior. Agora, se ganhar o título sem ganhar o clássico, tudo bem, o objetivo foi alcançado, mas você não ganhou o clássico. E para o torcedor, o que é importante é ganhar o clássico, é ganhar essa rivalidade, entendeu? Esse é como eles diziam na época, esse é o patrão de BH, de Minas Gerais. Então, isso que dava o gosto do clássico. Então, a gente treinava, como o Lincoln disse, a gente treinava toda semana, mas na semana do clássico era diferente. Era diferente, movia as emoções, o jogador era mais concentrado, o treinador tinha pressão, então juntava tudo, era diferente.
Tem algum clássico, Cris, que você lembra, que te marcou, algum da sua história, algum clássico que você disputou que é o mais especial para você?
Olha, todo clássico era importante, mas assim, um clássico que foi no ano 2000, na Copa João Havelange, que a gente ganhou, a gente estava com um time que a gente chegou nas quartas de finais contra o Vasco, na semifinal contra o Vasco, e esse jogo foi emocionante, foi 4-2. Então, e eu cheguei em 99, eu tinha um ano de clube só na época. E mexia o clássico. Quando eu chegava no Mineirão, o ônibus mal passava, porque tinha torcedor de qualquer lugar. Então, naquele momento já mexia com a gente. Então, se você não tivesse concentrado, você não ia conseguir jogar. Era complicado. Então, a concentração era muito importante nesse momento. E esse jogo foi um jogo muito importante. Foi muito importante porque tinha que mostrar, tinha que ganhar, porque a gente estava numa boa fase. Então, esse jogo me marcou.
E o Lincoln, você, tem alguma lembrança muito boa, Lincoln, de clássico?
Então, Rogério, agora eu foram vários também, né, entre vitórias e derrotas aí, mas eu não sei ao certo, mas teve não lembro se foi do Mineiro ou do Brasileiro, que a gente ganhou de 2-0 ou 2-1, que eu fiz um gol de pênalti. E isso me marcou, foi até que o André, lateral esquerdo, me fez o pênalti. E, salvo engano, o Marques tinha errado um pênalti antes. E aí me marcou porque o Ronaldo falava muito comigo, que ia pegar. Então, aquilo acabou. Após eu ter feito o gol, eu até falei para ele, né, que então pega na rede, assim, né? Então, mas o Cris sabe o que eu estou falando, mexe muito com a gente, porque o clássico, ele é ali 90 minutos, só que a gente está vivendo isso a semana inteira, e o que o Cris falou, poxa, a gente vai na padaria, o cara cobra, vai no mercado, o cara cobra, então em outros jogos isso não acontece, então mexe com a cidade inteira, aí o cara chega para você e fala, poxa, eu vendi a minha bicicleta para comprar o ingresso. Então, você vai colocando tudo aquilo. Então, juntando a isso, ainda teve essa questão do Ronaldo, sabe? Eu vou pegar. Então, foi um jogo que me marcou, assim, porque eu fiz o gol e a gente conseguiu a vitória. Mas é um negócio, assim, que mexe demais com a gente. E hoje, não sei, né? Antigamente era, o Cris pode dizer, muito mais, né, Cris? A gente vivia, assim, quase que 100%, não tinha assim, eu vou fazer outra coisa durante a semana, não, você treinava, vinha para casa, ficava concentrado naquilo e parecia que era o último jogo da sua vida, entendeu?
Ah, sim, concordo, não tinha mais nada na semana era o clássico e ponto final, a cobrança era grande em todas as partes. Se eu não pôs gasolina, como o Lincoln falou, ia colocar gasolina, o cara já tava cobrando ali já, ó, não vamos perder não, hein? Vamos perder não. E se você ganhava, era um jeito de tratar. Agora, se você perdia, você não podia nem sair de casa, porque a cobrança era maior ainda, entendeu? Então, a concentração era muito forte, entendeu? Dos dois lados.
Agora deixa eu te perguntar, vocês dois jogaram em São Paulo, né? O Cris no Corinthians, o Lincoln jogou no Palmeiras, já falei aqui que vocês jogaram na Europa. O que que o clássico Cruzeiro e Atlético tem de diferente em relação aos outros clássicos que vocês já disputaram?
Olha, em São Paulo, quando você vai para São Paulo, vai para o Rio, primeiro já tem quatro clubes, né, grandes, vamos dizer, que são os clássicos. Em Minas tem o Atlético, tem o Cruzeiro e tem o América. Então, quer dizer, para a cidade. Então, em São Paulo é muito grande, quando tem Corinthians e Palmeiras, quando tem São Paulo e Santos, para a cidade, mas tem outras torcidas, entendeu? Em Minas é muito concentrado no Cruzeiro e no Atlético. É muito concentrado. Então, quer dizer, a rivalidade é muito grande entre os dois clubes.
E
Quem
no caso
tem. Oi?
do Lincoln, desculpa, Cris, te interromper, você queria concluir, mas no caso do Lincoln, ele já viveu essa rivalidade desde garotinho, né, Lincoln? Eram os
É, o
meninos
que
do
eu,
Atlético, os meninos do Cruzeiro.
isso, desde quando a gente fazia pré-liminar, então ainda com o Mineirão com aquela outra grama, aí é o que eu disse lá atrás, a gente indo a pé para os jogos, então assim, e eu disputei também o Palmeiras e Corinthians, né? Mas eu acho que aqui, exatamente o que o Cris falou, a cidade toda ela vive esse momento, né? Então, porque os torcedores. Aqui não tem outros clubes, né? Cruzeiro, Atlético e América. Então, assim, você já vive a semana muito intensa com relação a isso. Então, eu diria assim que é um clássico charmoso, assim, é um clássico diferente de outros estados, assim, como é São Paulo, entendeu? Então, para mim aqui o de Minas é mais intenso, assim, ele mexe mais com tudo que antecede esse, como eu disse, esse jogo apenas de 90 minutos, entendeu?
A Laura vai perguntar, mas você quer completar, Cris? Desculpa, eu te
Não,
interrompi.
não, tudo bem, não, foi perfeito o que colocou, foi perfeito.
Eu queria
Laura.
perguntar para vocês que nenhum jogador, ninguém gosta de falar de favoritismo no clássico. Quando vai perguntar se um time é favorito, se o outro é favorito, fala, não, favoritismo não, clássico é um jogo à parte, clássico é independente. Mas nesse momento atual, muito tem se falado em um favoritismo do Atlético. E por conta do investimento, da fase que o Cruzeiro vive, por conta de todo momento que um time vive, um Atlético vive, o momento que o Cruzeiro também. Eu queria saber se vocês se lembram de algum momento do clássico que vocês viveram, de um time estar no papel melhor que o outro e dentro de campo isso ser revertido de certa forma. Por exemplo, o Atlético está melhor, ser favorito de certa forma, o Cruzeiro ganhar ou vice-versa. Vocês se lembram disso em algum momento?
Ó, eu acho assim, são duas situações. Quando a gente está como atleta e quando a gente está como torcedor. Como atleta, eu posso falar por mim, independentemente, nunca aconteceu, mesmo o Atlético estando melhor, num momento melhor, numa fase melhor, ou o Cruzeiro estando neste momento melhor, eu como atleta nunca senti esse favoritismo. Isso eu te falo assim. Com certeza absoluta, porque a gente se prepara ali, independentemente de como você esteja. E o que eu falei, o que antecede o clássico, se você está num momento melhor, você é cobrado muito mais para que você tenha o resultado. E se você está num momento pior, você também é cobrado, porque o Cris sabe muito bem que um clássico pode reverter aquele momento ruim do outro time. Ele pode, a partir daí, criar moral. Então, assim, agora, como torcedor, eu já consigo encarar diferente, independentemente do resultado que vai acontecer. Mas a gente acaba ficando mais leve, assim, para dar um palpite, mas eu, como atleta, eu nunca senti isso dentro de mim, que eu era favorito ou não, entendeu?
É, essa questão ela é bem interessante, mas entre a gente, entre as duas equipes, sempre existiu respeito. Eu me lembro que em 2003, quando a gente estava ganhando tudo, que foi o ano da Tríplice Coroa, a gente jogou um jogo com o Atlético, nós ganhamos de 1-0. Mas antes do jogo, todo mundo, Cruzeiro é favorito, Cruzeiro vai golear, Cruzeiro vai fazer isso, Cruzeiro vai fazer aquilo. Só que o jogo foi tão difícil, tão complicado, que a gente conseguiu a vitória. Mas se não tivesse batalhado, e porque dentro do grupo também a gente não aceitou esse favoritismo, porque a gente respeitou o time do Atlético. Entra a torcida, tinha um favoritismo. Não, nós somos os melhores, mas dentro do vestiário, não. A gente respeitou e guardamos esse favoritismo fora de campo. Entendeu? Uhum. Mas, como o Lincoln disse, não existe isso no vestiário, não existe isso.
Uhum. Agora, Cris, teve um clássico, você me lembrou agora, que teve uma confusão com o Eduardo, o goleiro Eduardo, né? Você estava comemorando com a torcida, o Eduardo chegou e começou uma confusão, né? Depois ficou tudo bem entre você e ele?
Foi. Ali foi a rivalidade, tudo. Foi a final do Campeonato Mineiro. Eu tinha sido expulso também no jogo.
Começou antes do jogo acabar, né, Cris? Isso que eu ia falar. Você tinha sido expulso e depois do jogo que ele foi lá.
Isso, aí no final do jogo eu saí correndo para comemorar o título com aquelas latinhas de fumaça que tinha no campo. Aí eu joguei para cima, ele pensou que eu tinha jogado para a torcida, provocado a torcida do Atlético. Eu nunca provoquei a torcida do Atlético. E infelizmente aconteceu a discussão, aconteceu a briga, tudo. Foi um mau exemplo na época, tudo que a gente se
acabou
desculpou,
virando uma briga generalizada depois, né?
Ah, virou. Deu até caso de polícia, né? Tivemos que depor tudo. Foi bem. Infelizmente aconteceu.
Ô Lincoln, você acha, até pegando esse gancho, os clássicos hoje em dia estão um pouco mais pacíficos, que antigamente sempre tinha uma confusão, não só nesse, quase todo clássico tinha um enrosco, né? Agora está mais tranquilo ou não?
Eu acho que sim, acho que agora está mais tranquilo, mas é o... Eu lembro sempre da gente da parte mais antiga, né? Eu acho que o clássico era um envolvimento total antigamente. Eu acho que hoje a prioridade não é só o futebol, a prioridade não é só aquele clássico ali. Então, assim, ainda mais nesse momento de hoje que a gente está sem torcida, que é quem nos... em quem reflete tudo, até algumas vezes essa questão das polêmicas, né? Porque às vezes começa um zum, zum, zum na arquibancada, nas cadeiras e tal, e às vezes reflete dentro de campo. Então, eu acho que o futebol ele está mudado em si, né, Rogério? Então, hoje não adianta a gente buscar comparações, porque se a gente pegar aí os últimos anos, está muito diferente de antigamente. Aí veio essa outra questão, veio o VAR também... Que também
torcida foi, única, né?
É torcida única, e não era para ser um motivo de polêmica, de briga, de confusão, mas acabou sendo, não consegue agradar a todos, então, assim, é difícil.
Na verdade, Rogério, eu queria perguntar para os dois, vou botar um pouco os dois na berlinda aí, para o Cris e para o Lincoln, se eles vão acompanhar o jogo domingo e qual que é o placar que eles vão sugerir aí.
Eu vou acompanhar, né? A família toda aqui... atleticana, não tem jeito, né? Nasci lá, cheguei lá com 9 anos, e o placar, assim, eu não vou arriscar um placar, mas eu, como torcedor, diria que o Atlético é totalmente favorito. Não estou jogando responsabilidade nenhuma, e isso também não quer dizer, como eu falei lá atrás, não tem a ver com resultado, que, né, o Cruzeiro não possa ganhar. Mas aí o Atlético é totalmente favorito aí. Talvez até um placar aí 2-0. Vamos lá, 2-0.
E o Cris, da filiarada aí, alguém virou cruzeirense, Cris?
Virou cruzeirense não, mas a gente sempre acompanha. A gente sempre tá acompanhando jogos, resultados. Eu tenho a TV brasileira aqui em casa, então a gente sempre acompanha. É complicado, hoje o Cruzeiro está numa situação complicada, né? Depois do ano passado, tudo que aconteceu, foi para a segunda divisão, jogou a segunda divisão, mas é um campeonato mineiro, é um clássico, então, como nós falamos, não tem favorito, né? Mas a gente sempre torce para o time de coração. O Lincoln nasceu dentro do Atlético, tudo. Eu vivi 5 anos maravilhosos no Cruzeiro. Fiz praticamente minha carreira para vir para a Europa no Cruzeiro. E, lógico, a gente espera sempre uma vitória do Cruzeiro. Agora, o placar 1-0 já é suficiente.
Valeu, Cris. Eu agradeço você, agradeço ao Lincoln. Os dois foram campeões em seus clubes, com grandes campanhas, né? O Lincoln fez parte daquele timaço do Atlético, vice-campeão brasileiro de 99, ganhou o Campeonato Mineiro com o Atlético. O Cris fez parte da Tríplice Coroa, né? E eu e a Laura estamos aqui só acompanhando essa história, que terá mais um capítulo importante no domingo. Valeu, Lincoln. Vou falar com você de novo. Tem um pouco que a gente não se falava, né? Valeu, obrigado.
Prazer grande aí, Rogério. Você foi parte de tudo isso aí, né? O Cris não passou tantos anos por aqui, né? Foi muito vitorioso, mas não passou tantos anos. Eu fiquei muitos anos, né? Prazer te ver aí, falar com
Rogério
vocês.
Rogério narrou muito gol seu, Lincoln?
Narrou. Deve ter narrado. Se não narrou muito gol, narrou quase também, né? Quase gol, né? Aquela baia faz parte.
Não, o Lincoln sempre foi um cara promissor, muito habilidoso, né? Fez uma carreira muito bonita. E o Cris também, Cris da Tríplice Coroa,
aí, Rogério,
né, Cris?
Ó.
A família inteira.
Essa é pequenininha.
Ela tá fantasiada.
Filho, né? Tá guardada, do filho, tá guardada.
Aumentando a torcida. É isso aí. O Cris passou 5 anos no Cruzeiro, ganhando um monte de coisas também, né, Cris? Valeu, Cris. Merci, Cris.
Merci beaucoup. Merci. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade, né? E obrigado por essa oportunidade de estar revendo os amigos, revendo o Lincoln, revendo você, Rogério, que faz parte desse clássico, né? Desses 100 anos também. Então, parabéns também por tudo que você fez pelo futebol mineiro, pelo futebol nacional. E Laura, obrigado pelo convite de estar reunindo essas pessoas que fazem parte do futebol.
É isso, a Laura que é bem mais jovem, né? Agora é que vai contar essa história durante vários e vários anos. Valeu, Laura. Obrigado. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado a você que acompanhou mais uma vez o podcast da Globo, Clássico Mineiro, com essas duas feras, com Cris e com Lincoln, dois campeões e dois caras gente fina, né? Porque a gente leva da vida, é isso mesmo. Dois caras de alto quilate. Valeu, gente. Um abraço.